Olá, seja bem-vindo ao Remotamente Interessante, um programa de conversas com especialistas de várias áreas que revelam um pouco de si, trazendo um top 5 de escolhas sobre temas tão distintos como música, gastronomia, filosofia ou história. Todos os dias, pelas 19 horas e durante meia hora, estamos aqui à conversa com um convidado especial. Hoje o convidado é o maestro Martim Sousa Tavares, que vem partilhar 5 músicas, 5 temas, de que teve que aprender a gostar, em certo sentido, e é isso que vamos perceber. Martim, muito bem-vindo.
Bom dia, Zé Maria. Obrigado.
Obrigado por teres aceitado o convite. Eu acho que faz sentido, antes de avançarmos para as escolhas, tentar perceber a lógica também das tuas 5 escolhas, não? Porque isto não é uma lista qualquer, nem sequer é uma lista das 5 melhores músicas, ou as 5 músicas que tu preferes, são 5 músicas de que tu não estavas à espera de gostar, que no fundo tiveste que fazer um esforço para gostar. Porquê é que foi isso?
Sim, algumas tive de fazer esse esforço, noutras não tanto. Eu acho que é um processo análogo a uma aprendizagem do gosto, que se pode fazer tanto a nível do palato, né? Nós aprendemos, sim, em crianças, se calhar gostamos de 100 sabores, quando chegamos à idade adolescente já gostamos de 300, né? E em adultos, quanto mais gostamos, mais nos sentimos capazes, e coisas tão simples como um bróculo, não é? Se calhar há aqui músicas que, de certa forma, eram esse bróculo musical. Sim, sim. Do qual eu aprendi a gostar, eu adoro brócolos hoje em dia. Portanto, o problema nunca está no brócolos, está em quem não gosta de brócolos. E, portanto, com a música é a mesma coisa. Há várias razões para não se gostar de uma certa música e mais razões ainda para se vir a gostar daquilo que não se gostava antes. E, em primeiro lugar, eu acho que é um exercício dialético interessante que demonstra alguma agilidade de espírito, nós sermos capazes de cavalgar as nossas próprias limitações
e preconceitos, em certo
sentido,
às vezes.
Passar por cima delas. E abrem-se novas perspectivas cada vez que aprendemos a gostar de algo novo, seja um bróculo ou seja uma música. Porque depois, ainda por cima, a música, normalmente, uma música não vem do nada, não é? Tem sempre um longo fio de história e de tradição que podemos puxar e, portanto, à partida é uma porta que se abre e que nunca mais se fecha.
Boa. Então, olha, vamos conhecer o número 5 da tua lista. Vamos ouvir um pouco da música agora e ver se as pessoas reconhecem.
Pronto, esta era de 100 mil euros, não é? Esta pergunta. Pronto, e a resposta certa era. Queres dizer tu, digo eu?
Não, diz tu, diz tu.
É o primeiro concerto para piano e orquestra de Bartók, que é talvez aquela que cronologicamente se situa num ponto mais antigo da minha vida. Se calhar há quem nos veja já não se lembra que houve uma fase em que nós, não havia iPods, andávamos com um Discman, sim, que não cabia em lado nenhum, mas havia uns que se podia pendurar na cintura. E no meu Discman andava sempre um CD que eu comprei, que era dos concertos para piano e orquestra de Bartók, tocados pelo pianista András Schiff, com a orquestra do Festival de Budapeste. E são 3 concertos, em que o piano é um instrumento solista e o Bartók é um compositor, para quem não conhece, primeira metade do século XX, um modernista. Portanto, imaginamos
húngaro,
Picasso, aquele cubismo, um fovismo, uma agressividade de estilos, uma arte muito musculada. O Bartók é isto mesmo, né? Nós ouvimos rapidamente uma coisa muito rítmica.
Sim, muito, e muito áspero, não é?
Sim, muito áspera. E dos 3 concertos, é como se ele começasse do mais agressivo, que é o primeiro, em que ele de facto vem, é uma espécie de concerto de aço temperado. O segundo é um bocadinho mais suave, mas ainda bastante ríspido. E o terceiro é assim o mais querido, chamemos assim, mais fofinho. São os 3 extraordinários. E eu comecei por gostar deles na ordem inversa. Portanto, era mais fácil gostar do terceiro, um bocadinho menos fácil gostar do segundo. E o primeiro era aquele que estava ali tipo iceberg. Só que, como ele estava no mesmo disco, aquilo ia tocando e eu invariavelmente ia parar ao primeiro concerto também. E à força de o ouvir, tornou-se quase como uma linguagem que eu aprendi, não é? Como se fosse um bebê que está ali a ouvir falar uma língua qualquer.
Só por estar exposto, não é?
Exatamente, foi por osmose, praticamente, que isto começou a fazer sentido enquanto língua para mim. E a certa altura eu compreendia esta língua. E é uma coisa fascinante. Eu acho que nós, é aquela teoria do Rousseau, não é? Nós não nascemos com nenhuma cultura, nós somos uma espécie de embalagem vazia, que vai ser enchida com aquilo que nos der a sociedade e os nossos pais, etc. E, portanto, virtualmente cabe qualquer coisa dentro de nós. E hoje em dia é uma peça que eu adoro. Reconheço que pode não ser fácil para o público ouvi-la numa primeira escuta e perceber tudo o que ali está, mas vale muito a pena tentar este processo de osmose e de ver se ela pega.
Mas aquilo, o que é que explica essa transição na própria música dele? Isto era um Bartók mais cru?
É assim, isto é um período da história interessantíssimo, que é aquele modernismo. Eu não sei se este concerto é dos anos 10 ou dos anos 20, mas falamos de uma linguagem...
26.
Pronto, em que a música se afasta do romantismo tardio. É. Toda a arte, não só a música, mas na pintura também deixa de fazer sentido pintar o pôr do sol ou a natureza morta clássica. E vemos, se calhar, as naturezas mortas do Quirico, que já são um bocadinho diferentes, não é? O retrato do Picasso, que também já não tem nada a ver, sim, com a representação humana, anatómica, supostamente correta. E a música também se afasta da lógica da melodia acompanhada, não é? Que é tipo, a mão direita toca uma melodia, a mão esquerda toca uns acordes bonitos, que é, no fundo, a estrutura clássica do romantismo. E, portanto, eu acho que o Bartók está a fazer um exercício, uma espécie de um tour de force da sua própria musculatura e da sua capacidade de se reinventar. Ele tocava este concerto, o próprio, e o András Schiff, que foi o pianista que eu conhecia a tocar este concerto, dizia que se ele, no fim do concerto, olhar para o piano e não vir sangue nas teclas, quer dizer que não fez justiça ao concerto. Portanto, o próprio ato de tocar...
Sim, é muito
tocar,
exigente, não é?
Sim, ou seja, se pensarmos no piano como um instrumento que pode-se tocar assim, não é? Uma coisa mais subtil, este, se calhar, tem uma posição mais de quase de luta.
E isto envolve percussão também, não é? Como no próprio piano.
Sim, o próprio piano é usado como quase um instrumento de percussão, aliás, é tocado de uma forma mesmo percussiva. Mas há o concerto em três andamentos, e o andamento do meio é extraordinário porque começa com um longo solilóquio entre o piano e umas percussões, assim, uma textura muito estranha, nunca ninguém tinha experimentado.
Sim.
E o Bartók é um compositor extremamente percussivo em toda a sua música, não só porque gosta da percussão, mas porque pensa os instrumentos de uma forma percussiva. E isso é extraordinário também, porque o piano, para quem não sabe, é um instrumento de martelos. Aquilo são martelos que percutem as cordas, e portanto vale a pena explorá-lo nesse sentido. E como diz o András Schiff, vale a pena, se calhar, deixar um bocadinho de sangue sobre as teclas.
Essa tem de ser piada, por acaso.
Que é verídica.
Sim. Olha, vamos avançar.
Vamos.
Conhecer a escolha seguinte, bastante diferente. Que estamos a ouvir e não a imagem que está a aparecer.
Bom, isto para quem não conhece esta música pode parecer uma coisa de chill out oriental, não é? Que podíamos pôr assim num sushi bar ou pôr do sol.
Parece,
mas
parece, completamente.
Na verdade não tem nada a ver. Isto vem da Indonésia. É música de gamelão da ilha de Java. E o gamelão é uma coisa extraordinária que influenciou bastante alguns compositores ocidentais. No
Eu ia-te perguntar isso, sim.
E é famosa a história de, numa exposição universal em Paris, a embaixada da Indonésia ou qualquer coisa, trazer um gamelão, e o Debussy, que é um dos maiores compositores que temos, ouviu aquilo e ficou fascinado. O que é que o gamelão tem e porque é que eu ponho esta música? Em 2012, eu era aluno de Ciências Musicais na Universidade Nova e fizemos uma visita de estudo à Bélgica e a Bruxelas e Paris. E fomos ver os museus da música e dos instrumentos, etc. E em Paris fomos à Cité de la Musique, que tem uma orquestra de gamelão, que é uma coisa extraordinária, que são muitos instrumentos, assim ao nível do chão, e toca-se sentado, com pernas cruzadas.
Sim, estamos a ver na imagem.
Pronto, exatamente, é aquilo que se vê. E experimentámos um bocadinho do gamelão, porque aquilo não tem nada a ver com o nosso instrumentário ocidental, mas mais interessante do que isso é a filosofia que está por trás do gamelão. E depois a minha universidade acabou por abrir uma cadeira de gamelão, que era em parceria com a Fundação do Museu do Oriente, que eles têm lá um gamelão também, e eu fiz parte desse primeiro grupo. Portanto, durante um ano eu toquei na orquestra de gamelão. E eu, sendo uma pessoa que vem de um instrumento clássico, que é o piano, que está habituado a ler as partituras, a estudar peças com autores, etc., o gamelão é tudo diferente. É tradição oral, portanto, tudo o que se toca, toca-se de memória, não há uma partitura, não há nada, portanto, é preciso mesmo interiorizar aquela música. E depois nós olhamos para aquilo e achamos que aquilo é uma orquestra feita de vários instrumentos, mas não é. É um instrumento só, tocado por várias pessoas. Exato. E isto é uma filosofia muito engraçada, porque nós vimos de uma sociedade que pensa muito a nível individual, não é? O que é que eu posso contribuir para o meu grupo, não é? Eu, enquanto Martim, tenho características únicas, etc. E ali é diferente, porque todos têm de saber tocar todos aqueles instrumentos que ali estão. Portanto, nós nunca nos especializamos. E a nível, se calhar, de olhar isto como se fosse uma empresa, é ter um funcionário que um dia é CEO, no dia seguinte é chofer, no dia seguinte está a fazer fotocópias e toda a gente tem que saber fazer tudo, não é? E pensamos, isto é absurdo, mais vale ter um que só faz fotocópias, um que só faz, etc. E todos se especializam. A filosofia deles é precisamente a contrária. Eu achei isto fascinante porque dilui o nosso ego e de certa forma transforma a música num produto que é de todos, sabendo eu que estamos a tocar uma música em que eu podia estar a tocar qualquer um destes instrumentos. Eu sei o que é que toda a gente está a fazer. E depois, sobre tudo isto, há uma concepção cíclica, e aqui aproxima-se muito das filosofias orientais, que é o princípio é o fim, e os ciclos, enfim, é um ladrang pancur, uma coisa, etc. São ciclos de notas, e é como um bocado olharmos para os ponteiros do relógio, quando chega ao princípio, o princípio também é o fim, não é? Nós não temos o segundo 60, passamos certo, do 59 sim. para 1.
Claro.
E esse início e fim é marcado por um gongo grande, que é uma coisa extraordinária. Nós sentimos estes ciclos lentos e a verdade é que isto me transportava para estados em que a música ocidental nunca me tinha permitido chegar. E aceder a esta filosofia e esta forma de ver a música em conjunto de uma maneira nada ocidental foi profundamente enriquecedor.
Tem muita piada isso que tu dizes. Já agora só para perceber um pormenor bem. As pessoas vão rodando...
Exatamente.
A parte do instrumento, no fundo, que toca.
Exatamente. Portanto, aquilo, os instrumentos têm nomes muito engraçados, que é tipo Knong, Ktuk, porque são onomatopeias. O Knong é porque faz Knong, o Ktuk é porque faz Ktuk, o Gong é porque faz Gong. E, portanto, nós tínhamos de aprender a tocar Knong, Ktuk, etc. Tudo isso em todas as peças. Portanto, a professora dizia, ok, agora roda. E vai, todos andam um instrumento para o lado, mas tocar a mesma música. E, portanto, levantamos, andamos por ali. Outra coisa muito engraçada é, nós assim que entramos na sala, a pessoa tem que se descalçar, e dizem, ok, tu vais para o gongo, que está no fundo da sala, e aqueles são instrumentos baixinhos desta altura, sim. E o que nós fazemos ocidentais é passar por cima deles até chegar ao sítio onde queremos ir. E a professora deixou-nos fazer isso, e depois disse, bom, aquilo que vocês fizeram agora não se faz, porque este instrumento é uma coisa viva, e para a cultura indonésia, passar por cima dos objetos é uma falta de respeito, é uma afronta. Portanto, vocês têm que contornar as coisas. E na sociedade indonésia isso é muito engraçado, porque as pessoas que vivam acima de outras estão numa estrutura de dominação. E, portanto, como é que se fazem apartamentos? É uma coisa muito... É muito engraçado. A própria língua indonésia tem 3 níveis de formalidade.
Ah, sim?
Sim, é uma coisa, é uma sociedade que eu conhecia pouco e ainda não conheço, nunca lá estive. Mas dão muito respeito ao respeito que as coisas merecem. E isso, enfim, foi uma de muitas coisas que aprendi com a música do Gamelão de Java. Que pronto, que é uma música que às vezes pode ser mais fácil de ouvir, tipo isto, né? Chill out oriental.
Exato.
Mas tem uma filosofia muito rica e muito interessante e muito diferente da nossa, da música ocidental.
Eu ouvi uma coisa que tu disseste que por acaso me deixou a pensar porque é muito interessante. Nós tendemos a olhar para a música um bocado da mesma forma como olhamos para a matemática, assumir que é uma coisa puramente objetiva e quase isolada do contexto cultural em que surge.
Uhum.
E o que tu estavas a dizer é que, no fundo, este instrumento e o tipo de música que toca, por virem de uma cultura diferente, permitem ter não só sonoridades, mas passar mensagens, não é? que estão... a que a nossa música está limitada, não é? Pelo seu contexto
Sim,
cultural.
Sim, completamente. A começar por das 5 músicas que vamos ouvir, 4 têm autores definidos, não é? Que vamos ouvir Béla Bartók, etc.
Isso.
Esta não tem autores.
Exato,
isto é uma tradição que nasce da comunidade. É tradição oral, não tem nenhum suporte escrito, nem... ou seja, é uma coisa que se aprende em cultura, em comunidade, e nesse sentido é completamente diferente da nossa. Nós vivemos na base da autoria, dos direitos de autor, do estrelato, não é? De haver uma pessoa que escreve e outra que interpreta a sua obra e tenta ser fiel.
E tu atribuis tudo àquela pessoa, não falamos de Bartók, há bocadinho atribuímos-lhe tudo, quando
exatamente.
Obviamente ele teve outras influências.
E este conceito de gênio, não é? Béla Bartók, solista, gênio, toca a sua própria obra, no caso do Gamelão de Java, não existe esse conceito.
Tem piada. E tu estavas a dizer que o Debussy foi influenciado por esta música?
Sim. Ele
faz algum sentido, por acaso?
Faz algum sentido. Há alguma música dele, por exemplo, que não só a nível sonoro tenta imitar aquilo que é as texturas, porque depois eles, no Gamelão, têm 2 escalas, que são diferentes da nossa. Nós temos a chamada escala cromática, ou diatónica, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Eles têm escalas completamente diferentes, uma tem 5 sons, outra tem 7. E ele terá ficado fascinado com essas combinações de sons, mas também, imagino eu, com esta tal estrutura cíclica. Nós normalmente temos uma peça, princípio, meio e fim, não é? Que é, começa, tem um clímax e depois desfaz-se esse clímax e aterramos no fim da peça, não é? Que é a lógica das narrativas, a lógica aristotélica das tragédias, tudo isso. Neste caso é completamente diferente, porque são ciclos, repetem-se, volta sempre ao início, o fim é o início, etc. Portanto, esta, nós de facto entramos numa relação com o tempo diferente. E eu acho que isso tê-lo-á interessado. E há peças, estou-me a lembrar de uma peça que se chama Pagodes, que lá está, remete-nos para os pagodes orientais, etc. E é muito pentatónica e faz uso de certas cores de som no piano que fazem lembrar, por exemplo, este tipo de música.
Boa. Então, olha, vamos entrar no top 3.
Vamos ao terceiro.
Vamos ao número 3 da tua lista.
Vamos.
Robert Schumann.
Exato. O que é que há para não gostar desta música? Não é? Isto quase que defrauda o título que demos a este episódio. Tal como o Gamelão, eu também aprendi a gostar, no sentido em que aprendi que aquilo existia. É. No caso desta sinfonia, é muito engraçado, porque o Schumann tem 4 sinfonias, das quais 3 são blockbusters. Não é? Ou 2 são assim blockbusters, que a pessoa põe aquilo num programa e sabe que vai aparecer público para ouvir a 4ª ou a 3ª sinfonias. A primeira também é extraordinária, que é a Sinfonia Primavera, muito bonita, etc. E esta sinfonia, em Dó maior, é quase que, não lhe quero chamar o patinho feio, porque de feio não tem nada, mas é aquela mais tímida. E este início que nós ouvimos demonstra este caráter tímido, meigo, muito terno.
Até o nome,
não se impõe.
Não é? Alegre, não é? Mas não muito.
Exatamente, e que de certa forma não se quer impor. Portanto, é aquele, quase como se fossem 4 irmãos e há um que é mais tímido, não é? E eu, andando à cata de sinfonias e ouvir e coisas assim, naturalmente, na minha avidez, na minha curiosidade, dei menos pelas coisas tímidas, não é? Aquelas que são mais coloridas, espampanantes, etc., saltaram à vista, tal como aquele Bartók que ouvimos. E, portanto, esta sinfonia das 4 de Schumann, que são monumentos, foi aquela que eu negligenciei. E, portanto, dei por mim, a certa altura, a pensar, há aqui qualquer coisa de errado, porque o Schumann é um dos maiores compositores da história, só escreveu 4 sinfonias, das quais eu conheço 3 muito bem, e há uma que não, se me perguntarem como é que ela é, ou se eu já estudei, ou assim, eu não posso dizer nada, isto é uma vergonha. E, portanto, decidi, ok, vou agarrar na partitura desta sinfonia e vou começar a lê-la e a estudá-la e a perceber o que é que ali está, porque custa-me acreditar que não seja tão boa como as outras. E este exercício a que eu me dediquei com esta sinfonia acabou por se revelar tão frutífero que ela passou de aquela que eu menos conhecia para a minha preferida das 4. Ou seja, foi como descobrir um fruto que estava ali e por alguma razão tinha umas folhas à frente ou qualquer coisa, mas era o fruto mais interessante daquela árvore.
Sim.
Exatamente. E lembra-me, é uma espécie de metáfora para as obras de arte, e sobretudo quando são obras-primas deste nível, são obras inesgotáveis e são infinitas e são grandes repositórios, não só de beleza, mas de surpresas e de descobertas e de coisas novas que nós não estávamos à espera. E, portanto, é uma espécie de lição para mim próprio que, quando tratamos de grandes autores, de grandes obras, vale sempre a pena. Vai sempre estar lá qualquer coisa. É sempre uma mina de ouro. Se calhar tem uma porta mais ou menos ampla, conhecemos melhor ou menos bem a entrada, mas vai ser sempre uma mina de ouro. E depois disto fiz este exercício várias vezes com outras obras de outros autores menos conhecidos e sempre a mesma sensação de surpresa agradável. E eu acho que podemos fazer este exercício também com livros, com filmes, não é? Toda a gente se calhar conhece os Maias do Bessa de Queiroz, não é? Mas será que conhecem o Mandarim?
Uhum.
Ou assim, esses livros que vêm da mesma mão de mestre, e se calhar vamos ver, e o Mandarim é ainda mais extraordinário do que os Maias, não é? Mas o cânon encaminha-nos para os Maias, porque está no Plano Nacional de Leitura, e porque está nos exames nacionais, e porque é aquele calhamaço, etc. Mas nem sempre, a obra que tem a plumagem mais colorida ou mais famosa do autor é a sua melhor.
Até porque, eu não sei se isto faz sentido, mas uma obra, a obra estrela, a obra mais conhecida, tenderá a ter influenciado muitas que lhe sucederam e, portanto, já estar refletida num monte de coisas que tu ouves, ou no caso dos mais que lês. Uma menos conhecida, se calhar ainda tem em bruto muito conteúdo que não foi replicado.
Exatamente, exatamente. E que tem se calhar menos tradição em cima, tem menos camadas de leitura. E para além de que há aqui uma coisa que é, quem é que decide que os Maias vai para o Plano Nacional de Leitura? Não foi o Eça de Queiroz, não é? O Eça de Queiroz, quando escreve os Maias, nunca disse, pessoal, atenção, Este é o livro, exato. Ok? Se quiserem um livro meu...
Este é o meu.
É este, ok? É o livro que levam para a Ilha Deserta. Portanto, ele nunca fez isto. Isto é uma exegese post-mortem, a posteriori. E, portanto, ele, se calhar, se soubesse, até estava a dizer, pessoal, não é os maias, é os mandarim. Agarrem no mandarim, ok? O mandarim é que é o meu melhor livro. E, se calhar, com o Schumann, para já é difícil fazer rankings, não é? Qual é a melhor sinfonia de Schumann? Qual é o melhor livro de... É opinável, é subjetivo e é saudável que cada pessoa defenda o seu. Mas a verdade é que alguns se popularizam mais do que outros. Quanto mais popular, lá está, mais camadas de leitura tem. Enquanto maestro, eu tenho de conhecer as tradições de interpretação. Portanto, saber isto é uma interpretação típica germânica, clássica, etc. Ou esta é uma mais estilo final do século XX, mais ligeira, rápida, transparente, não sei o quê. Com obras que não têm camadas de leitura, não é? Tipo uma obra que nunca foi tocada, ou que descobrimos agora numa biblioteca, nunca ninguém a tocou, a obra tem 300 anos. Eu não tenho que passar por essas camadas, eu vou direto à obra. E, portanto, quanto mais fácil me é chegar à natureza da obra, mais puro, se calhar, eu lá consigo chegar. Porque uma Sinfonia de Schumann, quer eu queira, quer não, já ouvi dezenas de versões que não consigo limpar da minha cabeça. Portanto, não, eu posso não fazer igual, mas não consigo ser alheio àquilo que já se fez.
E ele tinha, o Schumann teve uma vida complicada, morreu relativamente novo, e ele sofria depressão, provavelmente até diz que doença bipolar. E uma coisa que me intriga, aliás, tem que ver com aquilo que falávamos há um bocadinho, da música não ser destrinçável do ambiente cultural e também não é destrinçável do ambiente interno da pessoa e da tua mente. E no caso dele, esses diferentes estados mentais dele refletem-se na música?
Refletem-se em vários níveis, em coisas tão estúpidas e básicas como, isto é uma coisa um bocadinho técnica, mas está a escrever uma passagem qualquer e tem mi bemol e tem ré sustenido, que é a mesma nota, mas enharmonicamente escreve-se. E ele tanto usa uma como a outra, portanto percebe-se que há ali um desleixo ou que ele estava noutra. Ou então coisas que harmonicamente são muito estranhas, não é? Que dizes, opa, soa estranho, está aqui uma nota errada, mas não, é mesmo, faz sentido na condução das vozes. Ou então, música que se diz, vê-se mesmo que ele estava maluco, é um estado de espírito muito... Que eu isso dou menos valor a essas coisas, porque acho que quem está maluco e a querer suicidar não vai escrever uma sinfonia, não é? vai de facto atirar-se ao rio, coisa que ele também fez a certa altura. Mas aquilo que eu sinto na música de Schumann, e conhecendo bem a sua biografia, é uma enorme procura de paz. Na verdade, ele é um compositor que não queria estar deprimido. Ninguém quer estar deprimido, ninguém gosta, não é? Ninguém procura esse estado de espírito. E esta segunda sinfonia, ou muita outra música dele, eu sinto que é quase como se ele conseguisse chegar ao céu e limpasse as nuvens, exatamente, e dissesse, é isto que eu quero da minha vida, é este tipo de beleza. E eu acho muito bonito encontrar essa paz na música dele, sabendo que a vida pessoal era completamente o contrário.
Sim, exatamente. Boa, então olha, nós vamos fazer, estamos a partir da música clássica, vamos fazer um caminho até à música ligeira e vamos passar pelo número 2, que é uma música algures entre uma coisa e outra.
Vamos ver. Isto é David Snell, Tender Memories, e esta ensina-me a lição de não ser preconceituoso e de não ter pré-conceitos. Porque esta música, que não tem nada de mal, não é? É difícil não gostar disto. Sim. Também, o que é que ela tem de mal ou de problemático? É o ponto de onde vem. E este ponto é um ponto de fronteira, de hibridismo, entre aquilo que é música ligeira, música de elevador, música de lounge, de bar, ou o que for, ou uma música de raiz mais clássica, que está ancorada à pessoa que a escreve e que a toca, que é o David Snell, que é um arpista, compositor, maestro, que tocou com algumas das melhores orquestras inglesas, portanto uma pessoa perfeitamente capacitada no âmbito da música clássica, encartado, digamos, e que depois escreve isto, não é? E há muita gente que diz, isto é uma traição, o homem está ali a tocar Rimsky-Korsakov na harpa, na orquestra, e depois nos tempos livres vai fazer isto, não pode, não é? Sacrilégio, é uma coisa blasfema, mas não há problema nenhum, porque a música é boa à mesma. E a lição aqui para mim é lembrar-me sempre que as barreiras são conceitos ilusórios que não existem no mundo, são inventadas por nós e que não trazem nada de bom. E, portanto, abaixo com as barreiras, abaixo com os muros. E tomar a música por aquilo que ela é, de facto. E eu conheci o David Snell porque há uma música dele que entra num álbum dos Thievery Corporation, que era uma banda de, assim, de chill-out, fusion, que eu ouvia muito há coisa de 20 anos. E de há uns anos para cá, lembrei-me, pera lá, havia uma música de harpa naquele álbum que eu adorava e fui à procura e voltei a dar mais crédito a uma coisa que me tinha esquecido, achando que aquilo era uma música de chill-out, hoje em dia provavelmente não lhe ia achar graça nenhuma, e chegar lá e ver que não, que esta música é boa, tem qualidade, merece ser ouvida. E, portanto, o preconceito estava todo na minha cabeça. E é uma espécie de estalada de luva branca que eu dou a mim próprio, que é de não sejas parvo, não é? Vai primeiro ouvir e depois pensa se é chill-out ou se é música de bar ou o que é, não é? Mas primeiro ouve.
Claro, e o caminho do meio, não só aqui, mas noutras áreas, é muito ingrato, não é? Porque não estás em terra de ninguém e não és de ninguém, não fazes parte de nenhum meio.
Exatamente. É aquela, como aquela fábula de Esopo, não é? Que é um morcego, não consegue combater no reino dos terrestres, nem no reino dos voadores, porque, pronto, uns dizem tu és um rato, outros dizem tu és um pássaro, e por causa disso nem um lado nem o outro o aceitam. E há muito na arte este quase um tribalismo, não é? Que temos a tribo da clássica que não vai à bola com a tribo do jazz, que por sua vez não toca na tribo do música étnica, ou o que for. E é uma estupidez, porque todos podem enriquecer-se com tudo, tal como o Debussy fez na Exposição Universal, ficar ali de mãos nos bolsos a ouvir o gamelão e pensar como é que isto vai enriquecer a sua música clássica. Ou seja, ele nunca quis tocar na orquestra de gamelão, claro, mas estava a aprender com aquilo, estava a abrir horizontes. E eu acho que, no fundo, é uma excelente metáfora para aquilo que deve ser a nossa vida, ponto final, em geral, em relação a conhecer pessoas, experimentar comidas, tudo isso.
E a harpa? Eu tenho a impressão disto, se calhar estou equivocado, mas eu tenho a impressão que a harpa, sobretudo tocada sozinha, hoje em dia é uma coisa relativamente rara.
Eu acho que se calhar sempre foi, na verdade. Sim, indo à Irlanda ou assim, onde há uma tradição mais ligada à cultura céltica, se calhar.
Claro, é um instrumento particular, não é um instrumento muito primitivo, sentido.
É um instrumento, para já é dos mais antigos que existem, não é? A lira vem. É um instrumento. É o princípio básico de esticar cordas e de desviá-las. Mas é um instrumento difícil de aprender. É um instrumento que precisa de condições específicas para ser bem ouvido, ou seja, não dá para pôr uma harpa num concerto ao ar livre, é um instrumento muito subtil, desafina muito facilmente, portanto, e depois, pronto, não sei se não haverá harpistas em quantidade suficiente para aquilo que é a nossa vontade de ouvir harpa. A verdade é que não conheço ninguém que não goste de harpa, não é um instrumento celestial, é difícil não ouvir uma harpa e sentirmos que isto é tão bom, realmente, não é? E nesse sentido, se calhar sim, devia haver mais harpa, não é? Podemos lançar uma petição. Mais harpa já.
Exato. Tragam a harpa de volta.
Bom, exatamente.
Chegámos ao número 1. Vamos conhecer o número 1 da tua lista, bastante diferente do que tivemos a ouvir até aqui. Please. Só para quem não está...
Este é o momento em que eu ia ser contratado para dirigir uma orquestra e quem está a ver isto acabou de riscar o meu nome. E
eu acho que é o contrário. Tive a mania que é maestro, só recomendo a música clássica ou parecida. Agora finalmente mostraste que não é só isso.
E agora, exatamente, revelou-se um fã de Billie Eilish, que na verdade não é inteiramente assim, mas esta música da Billie Eilish para mim é uma obra-prima. E é uma música que não chega a ter 2 minutos, eu não percebo porquê. Porque é que uma música tão boa tinha que ser tão curta? E esta... Como?
Porque não?
Sim, porque não, não é? Mas sinto que está coxa, que podia ser mais longa, não é? Nós, quando gostamos de alguma coisa, queremos que dure um bocadinho mais. E eu não sabia que ia gostar de Billie Eilish. Até me enviarem uma coisa via WhatsApp, que é uma tecnologia 8D, que eu não sei se já experimentaste, que é uma coisa que pões uns headphones.
Ah, já sei, sim.
E o som parece que anda à nossa volta, que é uma loucura. E era um remix de uma música da Billie Eilish que se chama Ilomilo, que eu nunca tinha ouvido. Para mim, Billie Eilish, eu sabia que existia, mas é um fenómeno pop, sabia da miúda, etc. Nunca tinha tido curiosidade em ouvir a música dela, porque achava que isso é uma porcaria, um fenómeno transitório de miúdos, etc. Portanto, não, confesso, se calhar fui snob, enfim, não sei. A verdade é que me enviaram aquilo e eu achei muita graça, percebi que era um remix, mas achei muito bonita a voz, que era a dela, que estava nesse remix. E perguntei à pessoa quem é a música original. Ela disse, ah, isto é Billie Eilish, meu totó, não sabes? E eu, não sabia. E como é que se chama a original? Será? É o Ilo Milo. E fui ouvir e bom, ok, interessante. De facto, o remix era mais giro. Mas a seguir saltou para esta, que se chama Goodbye. E eu disse, wow, isto é incrível, esta música. Porque ela, de facto, enfim, tem uma voz muito bonita, mas usa aqui soluções. Ela, para já, dá-me a ideia que deve estar a cantar com o microfone a esta distância da boca. Portanto, nós sentimos que a conhecemos, que ela nos está a cantar ao ouvido, portanto, uma voz muito baixa, muito suave, muito etéreo, próxima. É, e depois faz uma coisa que os Queen faziam muito, por exemplo, no Killer Queen, que é fazer acordes a partir da mesma voz. Portanto, usar aquilo como sample, uhum. E de repente a mesma voz é como se fossem várias, e faz esta espécie de... vai deslizando, e é uma coisa muito suave, muito bonita, que quase que usa técnicas da música clássica, na verdade, mas transpostas para este mundo. E eu estou absolutamente rendido a esta música. E, portanto, para mim, quem faz isto é um gênio. E sei que ela tem posições muito interessantes em relação à sua postura na sociedade e no lugar da mulher e na independência em relação ao seu corpo e tudo isso. E, portanto, tiro-lhe o chapéu, porque acho que é uma miúda que fez 18 anos há pouco tempo, não é? E sai-se com uma música destas, tem uma voz extraordinária e, pelos vistos, parece que também é interessante enquanto pessoa. E, portanto, chapeau a Billie Eilish.
Boa. E tens outros, por acaso eu corro agora a ouvir, tens outros casos improváveis ligados à música pop que tenham ficado na cabeça de alguma forma semelhante?
Assim, destes fenómenos tipo Billie Eilish, a verdade é que não tenho muitos, porque não ouço muita música pop e às vezes sou surpreso porque, enfim, surpreendem-me coisas tipo, ah, já ouviste, sei lá, no outro era Orelha Negra, que nem sei se pode classificar como pop, se não é pop, etc. Mas a verdade é que é uma banda à qual eu nunca tinha ido, porque há tanta música já na minha biblioteca. Sim. De música clássica que eu tenho que estudar e ler e conhecer e saber que existe, etc. Que pronto, os Orelha Negra, nada contra eles, mas também duvido que eles passem muito tempo a ouvir Mozart. Se calhar engano, mas...
Provavelmente não.
Sim, mas a verdade é que nós, e eu tento ter janelas abertas e tudo isso, mas... ainda somos bastante tribalistas nos nossos gostos, não é?
E também temos tempo limitado, não é? Também.
Exatamente.
Mas tu falavas nas pontes entre as músicas, não é? E aqui, no fundo, ter ali elementos de música clássica. E falavas do exemplo dos Queen, também, uso muito parcial em relação aos Queen, que justamente faziam isso. E até numa altura que isso era muito difícil de fazer, porque tinham que fazer aquilo em estúdio, não é?
Claro.
O exemplo
claro.
Do Killer Queen que tu falavas, aquilo era, o salvo erro, tinha que ser feito à mão, não é? Tinhas que misturar.
Sim, imagino,
né?
Que sim, aquilo devia ser horrível. É mesmo na palavra Queen que eles, exato, fazem aquilo com as várias vozes, transformam-se num acorde, mas é tudo a voz do Freddie Mercury.
Sim.
Portanto, imagina trabalhar na altura. Não sei se alguém já tinha feito antes deles.
Ah, tenho a impressão que não.
Mas é uma solução da música clássica, ou seja, no sentido em que é agarrar, é como ir ao piano, em vez de tocar uma nota, vou tocar um acorde e vou, com esse acorde, fazer este movimento de voz. E é exatamente o que a Billie Eilish faz nesta música também.
É engraçado, porque às vezes... lá está, quer dizer, tem que ver com aquilo que nós falávamos também há pouco, de tu, em relação a Schumann, mas que se aplica a uma série de outras coisas, quer dizer, para tu seres original, muitas vezes tens que sair do terreno em que estás, não é? Ir explorar coisas que se calhar até já existem, mas são feitas ou em estilos de música diferentes ou em geografias diferentes, não é?
Claro, exatamente.
Porque senão tu acabas por ter muito o mesmo repetido, não é? Que é um bocado bizarro em certo sentido, mas é o
que... Sim, o que também pode ser procurado por algumas pessoas, não é? Que querem aprofundar e querem ir muito fundo na sua pesquisa, sim, na sua tradição. Eu também lhes reconheço a legitimidade nessa prática, mas claro que aqueles mais curiosos são os mais abertos, são aqueles que não dizem não a experiências ou a coisas novas. E depois isso vem-se notar num ecletismo estilístico muito mais interessante. Um caso da música clássica, para mim, paradigmática e camaleónica, é o caso do Stravinsky, que é um compositor que escreveu para todos os géneros. Teve uma vida longuíssima e começou num estilo e acabou noutro completamente. Exatamente como o Picasso, não é? Uhum. Um pintor que nós vemos, Picasso jovem, a pintar cavaleiros e tourada, não é? Figurativo, clássico, via-se ali a escola toda. Passado uns tempos está a fazer cubismo, passado outros está a pintar é tudo azul, etc. E é uma pessoa que estava sempre curiosa e nunca se acomodou. E abriu uma porta extraordinária, ok, está aqui, podem usá-la se quiserem, eu já fui, já estou noutra.
Claro.
Isso é extraordinário.
Sim, não, e a chave está na curiosidade.
Exatamente.
Claramente. Boa, olha, terminamos aqui. Muito obrigado, sim, por teres vindo. E muito obrigado a si por ter assistido remotamente e de forma interessada a este Remotamente Interessante. Estamos de volta já amanhã para conhecer as recomendações de Pedro Aires Oliveira, historiador que vem partilhar 5 momentos da história que ele gostava de ter presenciado pessoalmente, por várias razões. Não percam.